a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook. Hoje, dia 26 de novembro de 2020, quinta-feira, começa agora mais um Manhã RBA Litoral. E ao meu lado, Douglas Martins. Bom dia, Douglas.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a você que nos acompanha pelo 93.3 no Dial. E bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook e YouTube, aqui na RBA Litoral.
Nesta quinta-feira ensolarada, né, Douglas? O calor já está chegando.
O calor já está presente, né? E você sabe, né? É um dia ensolarado, convidativo, já estamos naquela estação do ano que nós adoramos, só não sabemos se nós estamos em segurança, né, Rodrigo?
É verdade. Então, na dúvida, use máscara, mantenha o distanciamento social, porque a pandemia não acabou.
É isso aí.
Vamos aqui para o giro de notícias. Vamos começar com a morte de Diego Armando Maradona, né, que faleceu aí aos 60 anos devido a uma parada cardiorrespiratória. O eterno camisa 10 argentino havia sido internado no início de novembro por conta de uma hemorragia no cérebro. Em sua trajetória no futebol, Maradona ganhou a Copa do Mundo de 86, sendo decisivo com atuações históricas, e levou a seleção da Argentina também para a final da Copa de 90. O jogador foi ídolo do Argentino Júnior, do Boca Juniors e principalmente do Napoli, onde conquistou a Copa da UEFA, dois campeonatos italianos e a Copa da Itália. É, Douglas, foi uma notícia que nos pegou de surpresa no dia de ontem. É, o Maradona, grande jogador, né? Para os argentinos, um verdadeiro deus, faleceu no dia de ontem.
É, Rodrigo, que nós assistimos aí com essa passagem do Maradona, né? É a perda de alguém que, para além de toda a magia do que fez, né, dentro das quatro linhas, Maradona, quem sou eu, né, para fazer qualquer consideração sobre que foi esse gênio, né, do futebol, um artista, né? Porque no futebol há um determinado momento em que a genialidade converte o atleta num artista, né? É o caso do Maradona, né? E é gênio também por conta da atemporalidade de tudo que ele produziu, criou, né, dentro do campo. Mas eu queria fazer uma observação aqui sobre o ser humano, né? Maradona, que nunca deixou de ter identidade com aqueles que compõem a sua própria origem, do meio que ele veio. A gente sabe que o Maradona, como muitos garotos, né, ao redor do mundo, aqui no Brasil também, ele veio, né, das camadas populares, o seu talento o consagrou, enfim, atravessou o mundo e outras classes e outras realidades. Mas a personalidade do Maradona, o afeto com que ele está ligado a esse universo, demonstração, ou diria no plural, as demonstrações que ao longo da vida ele deu de compromisso e empatia com quem sofre, transformou o Maradona, para além desse gênio, né, do esporte, desse artista, né, da bola, num ser humano. É importante também para história, né? História contemporânea, história da humanidade, tomando decisivamente partido sempre do lado dos que mais sofrem e não temendo estar ao lado, colocar a sua imagem, a sua pessoa ao lado daqueles que lutavam, pela mesma causa. Então, essa dimensão do Diego Maradona é preciso ser ressaltada aqui. O último ato importante do Maradona foi apoiar a lei lá na Argentina que tributa as grandes fortunas, lei de iniciativa do executivo. Hoje, esse é um dos principais argumentos que está colocado, né, na pauta mundial de combate à concentração de renda indecente que pune a sociedade toda ao redor do mundo. É um, na verdade, isso já é um problema, né, gravíssimo mundial. E o atual governo, né, da Argentina propôs essa lei de tributação das grandes fortunas, que iria implicar na tributação da fortuna do próprio Maradona, que disse, sem titubear, que concordava e se colocava à disposição, ele, aí no caso com o patrimônio dele também, através dessa medida para combater a desigualdade social lá na Argentina, mas um gesto inequívoco, né? Sendo ele, o Diego Maradona, cultuado, admirado em todo o mundo, esse gesto, evidentemente, se projeta para o mundo inteiro. Então, esse adeus, né, para o Diego Maradona, para nós, aqui, ele não é exatamente um adeus, porque toda a grande personalidade humana que se vai, quando ela é saudada na sua passagem pelos que aqui estão, ela sempre é saudada de uma forma muito especial, né? A gente grita o nome, né, desse personagem, e a gente mesmo responde pra gente, presente. É assim que eu quero me referir ao Diego Maradona. Maradona presente.
Sim, Douglas, a própria seleção argentina ontem nas suas redes sociais colocou hasta sempre, Diego. Ou seja, até sempre, porque com certeza ele não será esquecido pelos argentinos e por todos os fãs de futebol. Douglas, eu queria trazer esses aspectos que você trouxe, esses aspectos humanos e políticos do Maradona, em dois momentos no futebol, que eu acho que são muito simbólicos, né? Um é a Copa do Mundo de 86, onde, na opinião de muitos e na minha também, ele fez o jogo mais fantástico de sua carreira contra a Inglaterra, né, com todo aquele contexto também da Guerra das Malvinas. Ele faz aquele gol de mão na Inglaterra e depois faz o gol mais bonito, ou um dos mais bonitos de todos os tempos da Copa do Mundo, aquele segundo gol contra a Inglaterra. E a Copa do Mundo como um todo, né, ele foi fundamental para a Argentina se sagrar campeã mundial. E o outro momento muito simbólico do Maradona é quando ele vai para o Napoli, né? O Napoli, um clube mediano na Itália naquela época, e ele conquista aí dois campeonatos italianos, e tem todo o contexto social, né? Porque sabemos que o sul da Itália sofre muito preconceito, né, de outras regiões da Itália, e ele foi o símbolo, né, da retomada ali de toda aquela região de Napoli, conquistando dois campeonatos italianos. Então, ele é tão importante lá que o próprio prefeito de Nápoles já disse que o estádio São Paulo vai mudar de nome para Diego Armando Maradona. Então, dá para vermos aí a importância de Diego, tanto lá no sul da Itália, quanto também para a Argentina.
Há uma comparação apaixonada, como poderia deixar de ser, né, no universo do futebol, né, entre essas grandes figuras, né, da história do futebol, Maradona lá e o Pelé aqui. Essa comparação é imprópria, né, porque, enfim, a gente compara coisas, situações, personagens em momentos diferentes, né, mas o que os argentinos têm que se orgulhar, e todos nós temos que nos orgulhar junto com os argentinos, é da condição de um grande ídolo que vem da periferia, se afirmando como ídolo, jamais ter abandonado a origem de onde ele veio, e mesmo em meio aos lugares de maior prestígio, que tem muito dinheiro, né, que celebram a figura do artista, ele faz questão de, nessas circunstâncias, nessas celebrações, afirmar a sua empatia, a sua solidariedade, o seu pertencimento né, a esse mundo daqui, da onde ele veio, e que precisa ser um mundo, em última instância, né, um mundo que não mais viverá essas dificuldades no futuro, que haverá um dia. Mas se esse futuro houver, ele será por conta daqueles que fazem a luta social. Isso é uma certeza que a gente tem. E o Maradona, fora de campo, através da sua história, que é uma história trágica, que tem outras dimensões de tragédia, ele foi sempre um símbolo de compromisso, né, com a dignidade e com a justiça social. Do jeito dele, na cultura dele, com a personalidade dele, mas inequivocamente está associada a essa agenda. Então, os argentinos, o mundo, né, nós todos, nos orgulhamos do Diego Maradona, que é um jogador de futebol de todos os times. De todos os times. Condição claríssima que o ser humano pode alcançar. E essa ele alcançou.
Muito importante esse seu comentário, Douglas. E o presidente da Argentina, né, Alberto Fernandes, disse que Maradona é o único argentino que pode ser comparado a Carlos Gardel. Nós, brasileiros, não temos essa dimensão, né, de como os argentinos idolatram Gardel, mas para os argentinos isso é muito importante, né, Douglas?
Para todos, né? E assim, o mais importante numa situação como essa é que Maradona não morre, né?
Verdade.
É isso. Os antigos, né? A antiguidade clássica tinha uma noção de divindade que é um pouco distinta da nossa. Mas nessa noção, eles atribuíam, né, a um ente qualquer a característica da imortalidade, que uma vez tendo passado por todos nós, é de tal maneira grandioso e profundo esse ente, essa experiência, esse personagem, que nós nunca mais, nas nossas vidas, ficaremos distantes deles, mesmo que seja nas nossas imaginações. Essa é um pouco a característica da divindade na antiguidade. Os deuses são, por natureza, imortais, né? Mas, na verdade, nós, quando tratamos disso, nós estamos tratando da imortalidade, condição alcançada pelo Maradona. É isso. É interessante porque a gente tem, né, dentro de nós um lamento profundo pela perda do Dieguito, mas a gente tem dentro de nós também, habitando dentro de nós, uma nova divindade. Né?
E Douglas, já para continuarmos o nosso programa, mas eu não posso deixar de comentar três curiosidades com você. Você sabia que o Maradona, ele foi oferecido à Portuguesa de Desportos logo no começo da carreira? Ou seja, você imagina se o Maradona é contratado pela Portuguesa de Desportos? E em 92, o Palmeiras e a Parmalat, né, no primeiro ano de parceria, tiveram negociações avançadas também para trazer o Maradona. E em 95, o Santos Futebol Clube quase contratou o Maradona também, com o aval de Pelé, que está aqui na tela, para quem está acompanhando a gente pela 93.3 FM, está aqui na tela, Pelé e Maradona. Ou seja, nessas três situações, Maradona quase jogou no futebol brasileiro.
Maradona jogou no futebol brasileiro com... como aquela pessoa que a gente torcia ao mesmo tempo a favor e contra.
É verdade.
O Maradona produzia essa confusão emocional na gente. A gente torcia a favor e contra ao mesmo tempo, né?
A gente torcia contra, mas também olhava e falava, pera, era bom.
Torcer pro Maradona é torcer a favor do futebol, né?
É verdade. Mas vamos lá, vamos dar continuidade ao Manhã RBA Litoral. E ao menos 41 pessoas morreram em um acidente causado pela colisão entre um ônibus e um caminhão no interior de São Paulo, na altura do quilômetro 171 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre as cidades de Itaguaí e Taquarituba. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram encaminhadas para hospitais de Taquarituba, Itaguaí e Fartura. Os ocupantes do ônibus eram funcionários de uma empresa têxtil da cidade de Itaguaí. As causas do acidente estão sendo investigadas.
Acidente pavoroso, né, Rodrigo? Agora, bom, enfim, é uma tragédia mesmo. Mas eu quero aqui destacar, infelizmente, né, mas me parece que é uma circunstância que a gente pode fazer essa observação. Você sabe que na reforma trabalhista, o acidente itinere, que é esse acidente do trajeto que leva trabalhadores de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ou de uma unidade do trabalho para outra, é um acidente acontecido aí, pela legislação anteriormente considerada e cancelada pela reforma trabalhista, era considerado acidente de trabalho. No novo contexto, né, situações como essas, e aí transportava, você informou, né, o ônibus, o veículo transportava trabalhadores de uma indústria têxtil, se eles estivessem sendo transportados por conta de uma agenda de trabalho, na legislação atual, isso não é mais considerado acidente de trabalho. Enfim, nós estamos diante de uma tragédia, um acidente pavoroso, como eu disse antes, mas ainda tem essa agravante nas circunstâncias em que a gente se encontra hoje, né, com a pauta da regressão social que a gente vive.
Sim, Douglas, e nossos mais profundos sentimentos a todos os familiares e amigos, né, das vítimas. O governo do Estado de São Paulo autorizou a licitação da terceira fase de implementação do veículo leve sobre trilhos, o VLT, na Baixada Santista. O projeto está em fase final de estudos de engenharia e ligará as áreas insular e continental de São Vicente, com 7,5 km de extensão e 4 estações. Falando de São Vicente, os eleitores que quiserem usar o e-título no segundo turno das eleições municipais têm até às 11h59 da noite do próximo sábado para baixar o aplicativo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O uso do e-título é opcional. Ao todo, 57 cidades realizarão o segundo turno das eleições, marcado para o próximo domingo. O título de eleitor virtual pode ser utilizado como identificação desde que o cidadão tenha feito a biometria. Além de identificação, o e-título informa o local de votação do eleitor. Vai lembrar que aqui na Baixada Santista, né, teremos segundo turno na cidade de São Vicente e também na cidade de Praia Grande.
O Rodrigo, São Vicente na pauta, né, em dois tópicos. Mas no tópico anterior, a pauta era VLT, né?
Sim.
E com a extensão para a área continental de São Vicente. Nós estamos aqui hoje na pauta do nosso Manhã RBA Litoral, nós vamos discutir o centro da cidade de Santos, as questões que envolvem as políticas públicas urbanas para aquela região, já a gente vai conversar sobre isso. Mas a propósito dessa pauta, eu estou fazendo essa conexão com a nota anterior que você deu para São Vicente, porque a reivindicação desde sempre, né, da população de São Vicente, particularmente aqueles que habitam a área continental de São Vicente, já recebemos várias vezes aqui no nosso programa a Anália, que é liderança do movimento Ponte do Lado de Cá, que reivindica exatamente essa conexão via transporte coletivo entre a área continental e a área insular de São Vicente. E vem denunciando desde sempre que a linha de VLT deveria ter sido iniciada a partir de lá, porque, enfim, são milhares de pessoas, na prática, isoladas na área continental de São Vicente, da área insular, que é onde está o centro comercial bastante ativo e tradicional aqui de São Vicente, e essas pessoas não poderiam transitar, né, adequadamente, né, entre a área continental e a área insular, principalmente depois que houve a interdição da ponte. Então agora você está dando uma notícia de que finalmente vai haver uma extensão, porque na verdade deveria ser o início, né, de toda a história, né, de implantação do VLT, mas você está nos informando que vai haver agora uma extensão para a área continental de São Vicente para o VLT. É isso, Rodrigo?
Exatamente, Douglas. É uma extensão com mais 4 estações e com 7,5 km aí de VLT. Douglas, eu tenho um sonho, como a gente sempre comenta, de até eu me aposentar, né? Apesar que com essa reforma trabalhista vai ser difícil até eu me aposentar. Porém, quando eu tiver aí mais idade, ver as 9 cidades da Baixada Santista, né, com VLT, né, será que eu conseguirei ver isso? E o outro sonho é a ponte Santos-Guarujá. Né? É um sonho que passa de gerações. Vamos ver se na minha isso se concretiza.
Não, na verdade, você pode tratar isso como sonho mesmo, porque é um desejo, né, uma necessidade de toda a região aqui. Nós só temos que tomar cuidado para que isso não seja uma utopia. Né? Verdade. Esse sonho tem que ser realizado. Agora, eu quis chamar essa nota a propósito do que os nossos convidados vão conversar conosco. Porque também aqui em Santos, antes dessa extensão do VLT para a área continental de São Vicente, foi anunciado a extensão da linha do VLT, que sai aqui, né, do trajeto da Francisco Glicério, enfim, e vai nos levar até o Valongo. A última estação seria lá no Valongo. Então, esse trajeto, né, ou nesse trajeto, está o centro antigo de Santos, o mercado municipal, Paquetá, o centro expandido, né? Vila Nova, etc. E nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto agora com os nossos ouvintes, porque o que é que está sendo planejado, né, para aquela área? E o que está sendo planejado? Preserva ou exclui quem vive naquela área hoje? Realmente. É esse o assunto que a gente vai debater no nosso Manhã RDA Litoral de hoje. Certo, Rodrigo?
Certo, Douglas. Apenas concluindo aqui o giro de notícias, os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, que forem diagnosticados por alguma doença infectocontagiosa, como o coronavírus, por exemplo, e, portanto, estiverem impossibilitados de fazer as provas por este motivo, poderão ter uma nova chance. Nesse caso, a orientação é ligar para a Central de Atendimento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do INEP. O número é 0800-616161. Ou seja, vou repetir, 0800-616161. E comunicar a doença até um dia antes da data da prova. Fora isso, depois da aplicação, o candidato também deverá registrar o problema anexando o laudo médico na página do participante. Os casos deferidos pelo INEP poderão participar de uma reaplicação do exame nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021. Mesma data em que o Enem será feito a pessoas com privação de liberdade. E o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado, as FATECs, está com inscrições abertas. O período de cadastramento vai até 15 de dezembro, exclusivamente pelo site vestibularfatec.com.br. vestibularfatec.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 39,00. O vestibular para o primeiro semestre de 2021 será por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online. Agora sim, Douglas, vamos para a nossa entrevista do dia com o arquiteto e urbanista Rafael Ambrosio e Samara Faustino, representante da União Nacional dos Movimentos de Moradia e da Central dos Movimentos Populares, para falar justamente sobre esses problemas habitacionais no centro de Santos. Bom dia, Rafael. Um prazer ter você aqui de novo com a gente. A Samara teve um probleminha técnico, mas ela também já está retornando.
Bom dia.
Bom dia, Rafael. Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E é um prazer poder bater um papo, né, mais uma vez sobre a questão habitacional e urbana aqui da cidade da Baixada.
Ok. Bom, Rafael, Rodrigo, o nosso editor está nos avisando aqui que a Samara está naquela batalha que a gente trava todo dia com a internet, que você vem e de repente você sai do ar, né? Mas daqui a pouquinho Sim. ela deve estar junto com a gente aqui, problema de conexão lá. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você, Rafael, sobre um tema que foi muito recorrente durante essas eleições, né, que é o tema que envolve a questão habitacional no centro da cidade, né, envolvendo ali o Paquetá, aqueles bairros todos, e essa questão é muito recorrente, há propostas, ali existe um movimento que é representado, muito bem representado pela Samara Faustino, que vai estar conosco aqui, que lidera a Associação dos Cortiços do Centro, portanto, ali existe um complexo, né, de habitacional de cortiços, mas a questão que se coloca é a seguinte: existe algum projeto mais abrangente para aquela área? Nós temos conhecimento de algum projeto que interceda naquela área? Atualmente existe isso? Porque faço essa pergunta, Rafael, porque há uma espécie de disputa também de conceitos do que deve ser feito naquela área. Então, a minha pergunta inicial é essa. Existe algum projeto? E qual é a linha de atuação que você entende que é mais adequada para intervir naquela área da nossa cidade?
Bom, Douglas, uma pergunta complexa, né? Eu acho que é importante, antes da gente entrar de fato na discussão da área em si, pensar um pouquinho como foram esses últimos anos, né, do ponto de vista da política habitacional em geral no país e na cidade de Santos. A gente passou aí por nas duas últimas décadas, mais na primeira década aí do início do século XXI, com programas federais, né, de repasse massivo de recursos para a produção de moradia, tanto para a moradia de mercado, quanto para a moradia de interesse social, e que atende, né, via poder público, as famílias de mais baixa renda. Nesse período, a gente tem uma série de experiências em diversas cidades, né, tanto de empreendimentos feitos pelo mercado, a partir do Minha Casa Minha Vida, né, também para famílias de baixa renda, mas a gente teve uma experiência muito interessante de um programa que era o braço do Minha Casa Minha Vida, que era o Minha Casa Minha Vida Entidades. Né, e ele serviu para que muita associação de moradores, como a ACC, acessassem recursos para produzir moradia popular em suas áreas, né, de onde elas vivem. E hoje a gente tem um vazio, né, tanto por mudança de conduta do governo atual, federal, né, que eu gosto de falar que eu me recuso a citar o nome do presidente, né, é uma afronta a maneira como ele lida com não só o problema da habitação, mas diversos problemas do país, mas a questão é que hoje a gente não tem mais uma política nacional de discussão de como viabilizar a moradia. A CDHU também passou por um processo aí de extinção pelo governo do estado, então a gente vai sentir, né, a falta de condição de investir em moradia pública já nos próximos anos, por conta disso. E, do ponto de vista do poder municipal, a capacidade financeira é muito pequena, né, a menor dos três entes da federação, e aqui ainda a gente tem um agravante de que a gente nem tem uma Secretaria de Habitação para lidar com o problema. Né? Então, o centro de Santos, Douglas, para você ter uma ideia, ele já teve, na década de 50, quase 50 mil habitantes, né, morando ali na região central. E hoje tem pouco mais de 5 mil. Então, a gente precisa entender os processos que levaram ao centro estar dessa maneira. Né? Esse esvaziamento, ele se deu por uma série de dinâmicas. Né? Primeiro, pelo fato de que, ao longo das mudanças das legislações municipais, né, o centro histórico foi o espaço da cidade onde o zoneamento foi permitindo os usos mais desconformes. Né? A gente vai, caminha da praia para o centro, a gente vê, né, marcenarias, serralherias, ferro velho, oficinas, né, uma série de usos que são impensáveis nos bairros da Orla, né, pela incomodidade que causa. Então, isso acarreta uma expulsão de pessoas que têm um pouco mais de condição, né, financeira para ir morar num lugar melhor, ela sai. E o outro, o plano diretor de 68 de Santos, que impediu durante quase 30 anos, dentro de um conceito modernista de zoneamento, que ali pudesse ter moradia. Então, isso levou, né, contribuiu para o quadro que a gente tem lá hoje. Né? E aí a discussão, ela é retomada, no meu ponto de vista, de uma maneira equivocada, mas que tem um viés mercadológico por trás. Né? Então, a gente vê forte discurso do mercado imobiliário colocando que o fato do centro estar desse jeito é porque os imóveis são tombados, né? E isso tem um pensamento por trás de que, se destombar esses imóveis, a gente consegue produzir moradia, o que não é necessariamente verdade, né? Porque o discurso, por exemplo, da verticalização na ilha era que ia produzir mais unidades e adensar a cidade. E isso não ocorreu depois de 22 anos de permissão. A população de Santos continua a mesma há 4 anos, foram levantadas torres de 30, 40 andares, né? E, na realidade, essas torres, elas têm pouca gente morando. Então, toda essa densidade construtiva, né, que foi aumentada aqui na ilha não refletiu em densidade populacional. E no centro, se a gente não tomar esse cuidado, aí a gente pode ver uma situação que é o receio, né, de quem atua e milita na área da moradia, de ocorrer uma expulsão, né, das famílias de mais baixa renda, caso essa teoria, né, esse senso comum, né, que é fácil de falar, porque você acha um culpado, né, o patrimônio histórico, de se criar brechas para demolir esses imóveis históricos, né, e criar empreendimentos como os que a gente vê, não na Orla, né, porque são de alta renda, mas empreendimentos de caráter mais popular, de mercado popular, que a gente vê, né, esses prédios com 20, 30 andares, com 6, 8 unidades por apartamento, mas que não, primeiro que não respondem, né, às soluções mais contemporâneas de produzir espaço urbano e habitação, porque criam-se caixotes, né, com lazer dentro, e não se abre esses espaços para a cidade, e não atende as famílias de baixa renda, que aí sim é o para onde a gente tem que direcionar a nossa atenção, para impedir que essas pessoas que vivem hoje numa situação precária passem a procurar outros espaços da cidade, mais precários ainda, por conta dessa valorização imobiliária que se pretende no centro.
Rafael, como é que essa área do centro poderia ser incorporada na lógica de habitação de interesse social? Eu queria, inclusive, que você nos informasse que ideia é essa de habitação de interesse social? O que, que ela tem a ver com o debate que se faz em torno do centro da cidade de Santos?
Douglas, a habitação de interesse social é o título que se dá a moradias construídas, via de regra, pelo poder público, para atender famílias de baixa renda que não são atendidas pelo mercado normal de produção de moradias. Ou seja, é um termo usado para definir a produção pública de habitação, né, para moradia de baixa renda, onde o governo, né, os governos produzem, constroem as moradias e subsidiam parte do valor do imóvel, né, ou seja, repassam recurso via obra ou via financiamento, né, diferenciado do mercado para a família de baixa renda conseguir comprar uma moradia digna. Então, por exemplo, aqui em Santos, o Crédito Solidário, né, que é um programa anterior ao Minha Casa Minha Vida Entidades, quando ele foi pensado, ele subsidiava até 90% do custo da moradia. Então, a Associação dos Cortiços tem uma experiência de um projeto que a gente participou no início, né, de que as moradias iriam custar em torno de R$70 mil, as famílias iam pagar 10% desse valor durante 20 anos. Então, o subsídio é isso, é uma forma do governo contribuir no pagamento da moradia para quem, obviamente, mora de forma precária, porque não consegue acessar o que o mercado oferece, né, para a cidade. E Santos tem ainda um agravante, né, que a produção aqui é tão voltada para média e alta renda que nem famílias de classe média, média baixa, que poderiam entrar num financiamento se a gente tivesse um produto de imóveis aí entre 200, 250 mil reais, que hoje também saem da cidade, vão procurar a moradia mais barata nas cidades aqui do entorno da Baixada.
Rafael, eu já ouvi muitas lideranças, né, de movimentos de habitação, e você trouxe de volta o tema no começo da entrevista, que é a importância de nós termos uma secretaria de habitação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Qual a importância, então, dessa secretaria de habitação? O que iria agilizar, né, nessa demanda que nós temos na cidade? E se é possível compreender hoje o porquê de nós não termos uma secretaria?
Bom, essa pergunta é muito importante, porque assim, é difícil de entender como uma cidade como Santos não tem, né, uma secretaria específica para tratar da política habitacional, né, numa cidade aí que tem cerca de 20 mil unidades de déficit habitacional, fora toda a quantidade de pessoas que moram de forma precária, né, e que não demandariam unidades novas, mas melhoria, qualificação nos espaços onde elas moram. Política habitacional, ela Rodrigo, mais complexo do que construir moradia. Construir moradia é um braço da política habitacional, né? Então, a gente tem os processos de urbanização dos assentamentos precários e as questões relacionadas à regularização fundiária. A gente tem um parque de conjuntos habitacionais para regularizar também, do ponto de vista da titulação desses imóveis. A produção habitacional, dentro de uma lógica de uma secretaria, ela pode estar voltada para atender demandas dentro de uma política de médio e longo prazo. Hoje a gente tem projetos feitos pela Coab, em parceria com a CDHU, para atender demanda reprimida e passada, enquanto a gente, sem uma política, né, de organização dessa demanda, acaba sempre, quando a gente vê que um empreendimento vai ser entregue, a gente tem demandas de movimentos específicos ou aleatórios. Então, por exemplo, se a gente tem um programa de urbanização de favela, em que parte da área está sobre área de proteção ambiental, né, e essas famílias dentro desse setor precisam sair, eu tenho uma secretaria que pense, bom, quantas famílias eu tenho em área de proteção que vão precisar de unidade nova? Quanto isso vai me demandar de terra? Aí uma secretaria pode, inclusive, organizar um banco de terras, pensando uma política de terras para a prefeitura poder ter espaço para produzir. E hoje, pelo fato de uma secretaria não existir, a gente não consegue nem pensar em produzir moradia nos terrenos que, por exemplo, a União já cedeu para o município. Santos não tem uma secretaria de habitação porque ela é majoritária acionista da Coab. Então, na lógica atual, desse grupo político, né, do PSDB, que comanda a cidade há mais de 20 anos, habitação é produzir moradia. Né? E quem indica o presidente da Coab é o prefeito de Santos, então as outras cidades também ficam de lado. Talvez por isso, né, as outras cidades acionistas, Cubatão, Guarujá, São Vicente, tenham feito muito mais do ponto de vista da política habitacional, porque não podem esperar a Coab. E aqui, tudo que se faz depende da Coab, né, que, como a gente já viu diversas vezes em notícias, é uma empresa super deficitária, é uma empresa que não tem tido, né, não vem sido vista com bons olhos do ponto de vista da sua gestão técnica, né, é acusada o tempo inteiro de ocupar os espaços técnicos por cargos comissionados para atender interesses políticos. Então, ela é um órgão que tem uma importância gigantesca como parte de uma política habitacional que não existe. Né? Vamos pensar na regularização fundiária. A gente tem uma coordenação dentro da CEDURB com técnicos que há muito tempo estão na secretaria, que tiram leite de pedra, né? Mas que, por falta de uma inteligência de gestão, também ficam lá dando soco ponta de faca o tempo inteiro. Né? E os processos de regularização também se alongam por demais.
A Samara foi embarcada aqui na nossa viagem. Tudo bem, Samara? Você está com o áudio cortado, Samara.
Bom dia,
você tem Samara. Que liberar o seu microfone.
Bom dia para todos.
Bom dia.
Bom dia. Samara, a gente está conversando aqui já com o Rafael sobre alguns aspectos da situação ali do centro, né, da cidade de Santos e das políticas urbanas voltadas para lá. Eu chamava atenção um pouquinho antes no nosso factual aqui do Manhã RBA que está liberada uma fase, pelo menos, né, o cronograma, né, da instalação de uma fase para de extensão do VLT para a área continental de São Vicente. Mas a gente sabe que antes já houve a liberação de um cronograma de execução para a ligação da linha que passa aqui pela Francisco Glicério lá para o Valongo, passando pelo centro antigo ali de Santos e especificamente pelo Paquetá. Samara, eu queria perguntar para você o seguinte: você tem informação a respeito dessa extensão da linha para lá? E qual é a expectativa que vocês têm diante dessa informação que já foi apresentada de que o VLT vai passar por lá, inclusive com uma estação no mercado municipal?
Então, bom dia a todos e todas. A informação que nós temos é a mesma que vocês têm. E não só nós, enquanto moradores, estamos preocupados, como também os comerciantes também, né? Não temos, assim, nada claro como vai ficar a situação de cada um, né? Não sabemos se vão expulsar, tirar o pessoal do local. Não é passado nada disso para a gente. Então, todos nós estamos aqui numa expectativa até muito negativa mesmo, né? E super apreensíveis. Não chamou ninguém para conversar, nem os empresários, né? Poderia até não chamar a gente, né? São tantas emoções, mas os empresários, as pessoas que têm comércio também na avenida onde vai passar a VLT, ou nas ruas, não foram chamados. Então, todos estão com muito, 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 muito assim, muito negativo, a verdade. Na verdade, está todo mundo negativo. Estão perguntando para mim, e eu não tenho resposta para eles, como também já perguntaram na tua visita aqui, recente, né? Como é que ia ficar o caso deles? Então, está todo mundo aguardando, como sempre, né?
Eu quero aproveitar essa resposta aqui da Samara, viu, Rafael, para te perguntar o seguinte. Eu tomei contato, né? Na verdade, esse arquivo circula aí de um projeto de reurbanização daquela área, considerando a estação do VLT, e as imagens aproximam muito o que ficaria naquela área com as imagens de grandes centros da Europa, né, de reurbanização de grandes centros da Europa. E essa é uma proposta. Onde, inclusive, ali, né, o mercado municipal, que fica, né, no mesmo complexo da rampa ali de atracamento das catrais, etc., receberia uma espécie de jardim suspenso Uma coisa que você olha ali, quando você olha esse projeto, você fica se imaginando onde estarão as pessoas que hoje estão lá, que residem naquela região. E eu não sei se você tem conhecimento desse projeto, mas o fato é que na discussão a cidade vem sofrendo intervenções desse tipo, né? Não necessariamente apenas ali no centro, mas em vários lugares a cidade sofre intervenções desse tipo. E a Samara disse que há uma grande dúvida. Rafael, você que é professor, que é pesquisador, que acompanha, né, esses processos, você tem alguma informação, ou pelo menos uma abordagem desse tipo de solução que é aventado para o centro da cidade aqui? O que isso representaria para a cidade e para as pessoas que estão lá, Rafael?
Então, Douglas, como você comentou, né, Santos tem tido uma série de intervenções que, do ponto de vista urbanístico ou do desenho urbano, elas são interessantes, né? Não dá para se negar que o calçadão da Ponta da Praia, para quem caminha ali, passa o fim de semana, ficou mais agradável, né? Uma calçada mais larga, menos carro. Agora, a gente precisa pensar duas coisas. Primeiro, a quem esses projetos servem, né? Porque com a justificativa de melhorar a vida, né, das pessoas que habitam a cidade, a gente sabe que tem interesses privados de empreendedores e de grupos privados da cidade que vão ganhar muito com isso. O caso da Ponta da Praia está claro, né? A gente tem o Grupo Mendes com um terreno gigantesco ali para produzir moradia, que vai ter muito lucro no que ele vai conseguir verticalizar, fruto de uma contrapartida que ele deu para o município, que foi essa obra, que na realidade é um valor ínfimo, perto do que ele vai lucrar. Eu e o professor Carriço, a gente chegou a fazer uma conta de que o valor geral, né, de venda do empreendimento do Mendes na Ponta da Praia pode chegar a 1,6 bi, né, bilhões. Então, 130 para urbanizar a Ponta da Praia é o troco do lucro que ele vai ter. E a mesma coisa no centro. E aí, esse projeto que você comentou, Douglas, na realidade ele faz parte de um estudo que foi feito pelo escritório do Jaime Lerner, que é um arquiteto renomado, né? Foi prefeito de Curitiba e governador do Paraná, e que tem dois aspectos. O primeiro eu já li esse material, ele tem toda uma primeira parte de uma pesquisa e um diagnóstico sobre o centro. É, e ali ele apresenta alguns aspectos interessantes da realidade do centro, né, de análises demográficas, socioeconômicas, que eu acho que é o que dá para extrair de bom para a nossa disputa aí do espaço da área do centro. Né? Agora, a outra parte é esse projeto, né? E aí a crítica ela é natural, né? Porque um projeto feito por arquitetos que não conhecem a cidade, né, que não conhecem as dinâmicas, por mais que tenha havido esse estudo, porque uma coisa é você fazer um estudo técnico, outra coisa é você fazer um estudo de campo, né, de entender as pessoas, de conversar com as pessoas. Agora, é o que tem de mais atual de estudo, porque, como eu falei, a gente não tem uma Secretaria de Habitação, onde a última pesquisa sobre cortiças em Santos, completa, foi a CDHU, que fez em 2001. Né? Depois disso, teve um levantamento de imóveis com famílias morando em condição de cortiço, para a criação da Lei do Alegra Centro de 2010. Então, o caso, Douglas, assim, eu nem acho que essa discussão mereça muito, muito interesse, porque não é uma coisa que vinga. Né? Por mais que a gente tenha projetos mirabolantes que aparecem em período de eleição, eles são difíceis de serem operados, né? Então, assim, nem há esse jardim suspenso aí é uma atrocidade com o mercado municipal, com a paisagem urbana, de quem chega de barco para o centro de Santos, ou seja, essas coisas não viram, mas o que chama atenção é o que a Samara falou, né, que é a falta de transparência. Então, eu peguei até uma notícia aqui que saiu, uma entrevista do prefeito eleito para a tribuna, falando sobre alguns projetos da cidade, e é aquela mesma retórica do prefeito que vai entregar o mandato, né, de que tá tudo pronto, tá tudo conversado, tá cheio de parceiro e vai tirar do papel. Então ele fala assim, ó, o mercado municipal já tem projeto e eu vou executá-lo. Né? E depois ele fala, tem as parcerias para habitação na área central que já estão prontas. Então, assim, ou é muita inocência, ou é muita cara de pau, né, dizer que existem esses projetos prontos. Primeiro porque nada em política urbana se faz sem consulta pública e popular. Por mais que eles transformem isso em eventos proformes, ou quando o Ministério Público aciona, como foi na Ponta da Praia, que obriga a fazer audiência pública para ouvir as pessoas, né? E se a gente for ver, foi um problema que agora deixou o nosso emissário sem uso, todo quebrado, né? Por falta de transparência, e o Ministério Público tem tentado impedir essas coisas, é no centro a mesma coisa, ou seja, que parcerias? Quem vai colocar dinheiro? Quem que vai ganhar dinheiro com isso? Como entram os donos de imóveis? Como ficam as famílias de cortiço? Né? Então, assim, ou é uma mentira deslavada, ou é uma inocência muito grande, ou uma empolgação de prefeito recém-eleito, né? Dizer que tem um projeto desse pronto, sendo que lideranças como a Samara e outras pessoas que moram no centro nunca ouviram falar. Então, parece muito mais uma resposta de um cara que agora tem 4 anos para cumprir uma série de compromissos para falar para o público e ganhar aí um tempo. Só basta lembrar que o Paulo Alexandre, o prefeito atual, quando ele se elegeu em 2012, ele prometeu, no primeiro mandato, produzir 3 mil moradias. Né? E ele está chegando em 2.600 no final do segundo mandato, sendo que dessas 2.600, 1.120 é lá em São Vicente, no Tancredo Neves, mandando família de baixa renda para São Vicente, dizendo, olha, aqui vocês não conseguem, a gente não consegue produzir, vocês não têm renda, então vocês vão morar lá na ponta da ilha de São Vicente. Né?
Eu quero fazer uma pergunta para a Samara agora, né? A gente fiquei ouvindo esse projeto do Jardim Suspenso, mas antes de quererem construir aí uma mini Babilônia ali no centro de Santos, é preciso cuidar das pessoas. E nessa pandemia, esse problema de déficit habitacional que temos na cidade de Santos mostrou ainda mais a necessidade de políticas públicas concretas para cuidar das pessoas que estão nessa situação. Então, eu queria ouvir mais da Samara sobre as principais necessidades que essas pessoas estão tendo, porque a gente ouve muito, né, na TV, nos veículos de comunicação, que é preciso combater a pandemia. Mas, para isso, nós precisamos ter condições mínimas de combate à pandemia. E essas pessoas que moram nos cortiços, né, muitas vezes moram nas ruas também, não têm essas condições e o Estado é ineficaz em dar essas condições. Então, eu queria que a Samara falasse um pouquinho mais como que está essa luta diária, né, dessas pessoas para sobreviver durante a pandemia.
Então, Rodrigo, você falou bem, para sobreviver. As pessoas ainda estão lutando para sobreviverem. Não só nós que moramos no cortiço, né, tendo um cantinho, não está bem, imagina quem está morando na rua. Então, estão lutando para sobreviver. Nós entendemos aqui que nós somos um lixo humano, né? Dá a entender isso. E outra coisa, vai fazer uma habitação no centro? Para quem? Qual a renda? A partir de quanto? Será para o pessoal de baixa renda? As pessoas que são menos favorecidas? Tem tudo isso. Vão fazer ou vão colocar outras pessoas para colocar outras histórias também? E aqui não tem condições de uma de nada. Mesmo assim, alguns assistentes sociais, de repente, querem até dar algo, mas também não podem, porque também eles são impedidos. Nós já conversamos com algumas, que eu não posso citar o nome, senão elas vão ser mandadas embora, que elas querem fazer algo, mas não podem fazer. E quando querem fazer algo, são mandadas embora, colocam outra no lugar. Né? Então, é uma questão política mesmo. Né? É querer colocar outra história no centro histórico, né? E desvalorizar o valor humano das pessoas, né? E aqui é tudo junto. Nós já não temos essa questão de se cuidar na pandemia também. Morar no cortiço não tem como, né? E a gente vira e mexe, convive com todos. Aqui é, como eu falo, não é poesia nem nada, é muitas emoções mesmo. Para não levar para o lado mais negativo, então leva um lado com humor, que são muitas emoções, né? Tem o morador de rua, o dependente químico, todos necessitam de um tratamento. Nós que temos mais consciência e eles, podemos estar resolvendo isso, que as pessoas não estão tendo essa consciência, muitos já perderam a esperança. Então, quem tem que fazer tudo isso somos nós, que estamos aprendendo, que os que entendem que são qualificados para isso. Porque se eles estão empregados, agradeço ao nosso sofrimento, aos problemas que temos aqui na comunidade, porque senão estava todo mundo também morando na rua. Eu já penso logo assim, sabe? Na minha opinião, eu sou muito radical, gente.
Eu queria aproveitar essa colocação aqui da Samara para dizer o seguinte. Bom, nós estamos discutindo o centro de Santos, a questão da habitação, as intervenções que estão em curso lá, as expectativas que existem para lá. Muito se fala de que aquela região, a região central de Santos, pode sim servir, dentro da lógica de política habitacional, como uma saída, uma solução. E claro que quando se fala disso, se fala da habitação de interesse social, que o Rafael já apresentou para a gente aqui, inclusive, as informações do que seria. Existem mecanismos também que a administração pública dispõe para forçar essa situação. Um deles é o IPTU progressivo e o outro é a ocupação, o caso ali do centro, né, compulsória, daquela uso compulsório daquela área para essa finalidade. Então, a minha pergunta para o Rafael é: isso é uma realidade, Rafael? É possível fazer isso na administração pública? E se for uma realidade, quer dizer, a gente já percebe que isso é uma necessidade, mas do ponto de vista da política urbana, da experiência que você tem, que acompanha, etc., aqui para Santos, essa é uma necessidade? Digamos assim, uma necessidade incontornável, nós temos que passar por aí para dar essa destinação para a habitação de interesse social ali no centro, Rafael? Você vê isso como necessidade?
Não tenho dúvida, Douglas. Na realidade, uma das críticas que se faz é justamente a falta de vontade política, né, para não dizer falta de peito, do poder público em aplicar a legislação urbana que existe desde a aprovação do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade veio com uma série de instrumentos urbanísticos e tributários para permitir que os municípios atuassem em prol do político urbano. Santos tem uma lei que regulamentou esses instrumentos, que é de 2005. Depois, esses instrumentos foram implantados, repassados para a Lei de Uso do Solo de 2011. E a prefeitura não aplica. E muito disso por falta de uma Secretaria de Habitação, por exemplo. Se a gente cruzasse, os imóveis vazios com o valor das dívidas que eles têm, será que a prefeitura não conseguia desapropriar um sem pôr a mão no bolso e fazer um piloto de projeto para moradia no centro? Será que a gente não podia pensar num modelo econômico que atraísse empresas para construir moradia para o perfil que o município precisa? Em uma série de países isso é muito comum. A gente também não vai tratar o setor imobiliário só como um inimigo. Ele tem um viés para ganhar dinheiro. Agora, será que não dá para pensar um modelo que a gente mostre para eles que dá para ganhar dinheiro, mas que ajude a resolver um passivo do município? O interesse tem que ser da prefeitura fazer isso. Então, a hora que a gente tem, por exemplo, um prefeito recém-eleito falando que tem coisa pronta, é até de uma prepotência, e a gente saca que é falta de conhecimento sobre o tema. Se ele quer mostrar seriedade logo no início do mandato, ele pode pegar o Plano Municipal de Habitação, que foi feito em 2009, que vai completar 11 anos, e tem lá uma série de diagnósticos e ações para o município cumprir para os próximos 20 anos, e que agora faltam 10, e que não foi revisado. Então, assim, vamos trabalha com seriedade. Contrata uma equipe, põe os técnicos para revisar esse plano de habitação, para a gente entender a dimensão do nosso problema, porque nem isso a gente tem hoje, a dimensão do problema. E aí vem instituto de fora, escritório de gente de fora fazer pesquisa e dizer que tem o resultado. Urbanizar o centro em torno do mercado não vai significar diretamente produção de moradia, ou fixação de família de baixa renda do centro, ou atração de novas famílias. O modelo de uso que a gente tem hoje permite que a gente construa prédios com duas, três garagens ao lado da linha do VLT, ou seja, o produto imobiliário vai continuar caro, porque a pessoa, para comprar um apartamento, tem que comprar uma garagem junto. Então, a gente tem uma série de questões para revisar e que são simples e que passam seriedade, né, para quem participa e toma conhecimento, que eu acho que seria muito mais correto, né, e muito mais decente para o prefeito eleito fazer do que vir no jornal e dizer que tem parcerias prontas, projetos prontos, que eu vou executá-lo. Isso ficou lá no século XX, essa maneira de governar. A gente precisa, como o Rodrigo falou, pensar nas pessoas.
É, e essa linha do VLT, que vai fazer a ligação, né, aqui dessa área intermediária da cidade, com o centro em direção a Valongo, passando lá pelo Paquetá, inclusive o nosso mercado municipal, nesse projeto, servirá como uma das estações desse VLT. É, faço essa pergunta para vocês e eu quero dar um contexto para ela. Ali na Constituição, né, ao lado do prédio da Unisantos, dois terrenos que foram cedidos já em 2011 pela gestão Dilma para a habitação de interesse social foram perdidos, né, por inércia. Né. Mas também, lá no centro, entre São Francisco e Amador Bueno, tem um terreno enorme, também com a mesma destinação, já há muito tempo à disposição, que não recebe nenhuma iniciativa nesse sentido, apesar, né, da questão do déficit habitacional na nossa cidade. Nesse contexto, né, nós temos agora um projeto de que vai haver uma linha do VLT passando por essa região. Então, eu queria ouvir de vocês, tanto da Samara como do Rafael, como é que vocês veem isso? Né? Bom, nós temos uma degradação, nenhuma política de repovoamento, vamos dizer assim, do centro mais consistente, e, ao mesmo tempo, nós temos uma linha de VLT que vai ligar a região intermediária ao Valongo, passando por aquela região. Qual é o significado disso, né, para a nossa cidade, nesse contexto, Rafael, e no contexto específico também dos moradores do centro? Faço essa pergunta também para a Samara.
Quer que eu responda primeiro? Pode, Rafael?
Pode falar, Samara.
Tá bom. Então, na nossa concepção, o que eu entendo? Eu entendo que realmente ninguém quer ninguém aqui morando, né? Essa especulação imobiliária e tudo mais. E essas áreas que você falou, elas vêm da época do antigo PAC, que era o Programa de Atuação em Cortiço. Quando ainda Mário Covas, né, era vivo, então vem aquele projeto do Programa de Atuação em Cortiço. Isso já tem anos e anos e anos, né? Mário Covas se encontra ali no Paquetá, lá no cemitério, e as emoções continuam à flor da pele. Agora, o que a gente está entendendo é que querem colocar outras pessoas, uma nova civilização. É uma nova civilização, porque a partir do momento que expulsa a comunidade que tem história, que ajudou a construir, né, e tudo mais, não é nada, o que vai ser é outra civilização. Eu entendo dessa forma. E tem mesmo aqui na São Francisco e Amador Bueno. E naquela época eram para ser entregues 600 apartamentos. Né? Desses 600, entregaram 113, que é o da Amador Bueno e a João Pessoa. E tem essa área que, inclusive, quem está tomando conta ali, cuidando, é a gente, né? Nós que estamos tomando conta, olhando, botamos a porta e tudo mais. E sempre a gente está atendendo, recebendo o pessoal. Esse ano, foi ano passado, fizeram um levantamento, queriam começar uma obra, não deram retorno nenhum até agora. E a preocupação nossa também é essa. Mesmo retomando, quem são as pessoas que eles vão colocar? Porque na hora é interesse social, mas daqui a pouco não é interesse social. Muda, aí pode colocar uma renda um pouco maior e a pessoa acaba não entrando, que tem essa estratégia também. Olha, a renda não bate, aí a pessoa não entra. E vem pessoas de fora, falam que é de cortiço, mas acaba algum político mandando alguém com uma figurinha marcada, né, que vem de lá de longe para cá. Não estou desfazendo de outra região. É que aqui já temos os nossos problemas que nunca solucionam. E ano após ano vai agravando mais. Ó, como era 2000, 2003, época do Mário Covas, está cada vez mais bem pior mesmo, para poder expulsar a população. a população que trabalha, que paga caro onde mora, que limpa a cidade, temos muitos carrinheiros também, e por aí vai.
Bom, Douglas, é o seguinte, se a gente constatar, né, que quase metade dos empregos formais da Baixada Santista, eles se encontram no eixo da Ana Costa e da Conselheiro, mais próximo ao centro, a gente entende um pouco da dinâmica urbana que ocorre aqui na ilha, né, e na Baixada como um todo. O VLT, ele vem, né, com atraso aí de uns 30 anos, mas veio para tentar contribuir com a questão da mobilidade. Agora, por que o VLT é importante e o apelo era para que se fizesse essa ligação primeiro com a área continental de São Vicente? Né? Porque é de lá que vem um grande contingente de trabalhadores que vem para Santos, né, ocupar esses empregos que a gente falou aqui, e voltam todo dia para a área continental. Então, você precisa de um mecanismo de mobilidade que faça com que essas pessoas, né, percam o menor tempo possível dentro desse transporte. Por outro lado, essa demanda de empregos gera também a procura, né, de espaços que hoje são ocupados por famílias de baixa renda. Né? Ou seja, a pessoa se sujeita a morar mal, se sujeita a morar num cortiço para morar perto do trabalho. Né? E a gente tem diversos casos assim. Um cortiço não é barato. Muitas vezes o aluguel que as pessoas pagam para morar num porão, dependendo de uma engenharia, uma engenharia financeira, de um projeto bem pensado, poderia servir, inclusive, para financiar um piloto de produção de moradia digna num prédio tombado de 3-4 andares. Isso precisa ser testado. Né? Agora, obviamente, o VLT vai trazer valorização imobiliária para aquele entorno. E aí, mais uma vez, depende muito da maneira como o poder público enxerga isso. Porque da mesma maneira que essa valorização imobiliária pode servir para expulsar ainda mais as famílias de baixa renda do centro, né, ela pode servir para criar interesse em se produzir produtos imobiliários que atendam a classe média, média baixa e, com algum apoio do poder público, as famílias de baixa renda também.
Rafael, teve uma pergunta aqui enquanto você fazia a exposição, de nosso ouvinte pedir para o nosso querido Thay botar na tela, já está aqui, que é do Almir Manuel, que diz, na pergunta dele, ele traz a seguinte dúvida: com o VLT, vai ser alterada as leis de zonamento de interesse social ali naquela área por onde o VLT vai passar? Olá. Vai ter
Então, oi, Almir, bom dia. O Almir é um amigão do coração, legal por estar ouvindo a gente, vendo a gente. Então, não existe relação, né? O VLT, ele foi implantado a partir da mudança de zoneamento que determinou essas vias onde ele vai ser instalado como corredores de desenvolvimento urbano. O que a gente tem modelos de adensamento diferenciados para os corredores. Agora, às vezes, ela está mantida. Como está mantida desde de 93, quando ela foi criada. O que precisa de novo, um cérebro pensando política habitacional, para, senão às vezes vira letra morta, né? E o espaço continua degradado. Então a gente precisa pensar na lei como uma ferramenta. Depois, em 2010, o prefeito Papa aprovou a lei do Alegra Centro Habitação, né? E quando eu estive na Câmara em 2018, perguntei quantos imóveis tinham sido requalificados com a lei, 8 anos depois, e eles responderam que nenhum. Então, assim, não tem segredo, dá trabalho, é complexo, tem que estudar, tem que ouvir as famílias, não tem receita mirabolante que vá dar conta de responder o problema, não. Então, eu já queria até agradecer, sei que o tempo tá estourando, obrigado pelo convite, fico à disposição aí, viu, Douglas e Rodrigo, um abração para Samara.
Samara, você... Considerações finais aqui.
Obrigada. Oi?
Considerações finais suas, Samara.
Ah, tá. Eu que agradeço, gente. Desculpe algum transtorno para poder estar antes, né? tem uns probleminha técnico, mas eu agradeço e eu estarei para somar aí, gente. Tá bom, Rafael, Douglas, Rodrigo? A gente está junto, viu? Nós temos que entender que o pau que bate no Chico está batendo no Francisco também. Entendeu? Então a gente está junto. Se nós tivermos que ir para a Câmara, forçar esse pessoal, acordar, parar de ficar falando propostas bonitas para a campanha e depois não resolve nada, está massacrando o povo aqui. VLT é bom, emprego é bom, mas e a moradia? Né? Não é uma terra fantasma. Então só precisar da gente, nós estamos aí para somar, tá bom? E eu agradeço por essa oportunidade para poder estar falando e mostrar que a gente existe, estamos acordados. Eu estou aqui para somar.
Samara e Rafael, a gente precisa mesmo de vocês, e a gente pode perceber que é através de informações como a de vocês e do Rafael que a gente entende um pouco melhor a cidade que a gente vive. Então já é evidente, já fica o convite aqui para a gente continuar conversando sobre esse assunto que, como a audiência pôde perceber, não cabe, né, numa única edição do nosso jornal. Então, quero já deixar o convite para que a gente continue conversando sobre esse assunto específico, que a gente conhece pouco, e essas informações que vocês trazem são preciosas para a gente entender a cidade que a gente vive. Obrigado, viu?
E Douglas, e Rafael, Samara...
A gente da área.
Douglas, Rafael e Samara, não posso deixar, antes de terminar nossa entrevista, que eu recebi uma mensagem da dona Margarida, né, liderança histórica do movimento de moradias, e ela manda um abraço para todos vocês. Inclusive, ela fez uma pergunta, se eu não me engano foi o Douglas que questionou o Rafael sobre as áreas, né, que foram cedidas pela União e foram perdidas pela Prefeitura. O Rafael respondeu, então fica aqui um abraço para dona Margarida.
Ok, com isso a gente vamos despedir aqui com os dois, né, na tela. Rodrigo, eu acho que é o caso, né? Reiterando, eu vou insistir nisso, né, que eles estão conosco, voltarão a conversar sobre esse assunto, para nossa devida informação. Aqui a gente já vai encerrando, né, o nosso Manhã Brasil Atual Litoral de hoje. Hoje é o dia em que o mundo se despede agora formalmente, né, do Diego Maradona. A gente já falou bastante da importância desse personagem para a nossa história e agora para o nosso imaginário. E hoje eu acredito que a gente começou, né, aqui na nossa rádio, né, que é Posse TV, também a discutir um pouco mais de detalhe a situação ali do centro, que a gente vai continuar fazendo. Bom, você que nos acompanhou hoje aqui, um abraço, né? A gente vai encerrando o Manhã Brasil Atual Litoral. Você vai ficar agora com o Som da Praia, na voz do nosso querido Olavo Dada, que comanda a Praia do São no 93.3 FM. Nos acompanhe no Som da Praia, e na semana que vem a gente está de volta aqui com o nosso Manhã Brasil Atual Litoral, às 9 horas em ponto da manhã. Tchau!
Sim. Tchau, tchau. Vamos homenagear nossos ídolos em vida.
Tchau, valeu. Beijo. Tchau. Beijo. Agora que vai.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.